Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora nós estamos com 8 horas e 6 minutos, a temperatura está em 21 graus, é manhã de quarta-feira e você acompanhando o nosso Conectado, ligado na informação. Bom, e nesse momento nós vamos ter a oportunidade de receber aqui na nossa programação, já estamos não só pela tua Rádio Cacique, mas também nas nossas plataformas digitais, como o Facebook. Vamos ouvir o vice-prefeito afastado e prefeito em exercício, Éder Piardi. Depois do afastamento, já está aqui e vai falar com o prefeito em exercício. Veja como as coisas mudam de uma hora para outra. Éder, como é que vai? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui novamente, né? É um prazer também poder voltar a trabalhar. Agora não mais afastado, né? Agora vice-prefeito atuante, como é que a gente sempre gostaria de estar, né? Infelizmente ocorreram alguns fatos aí nesse tempo que todo mundo sabe, mas agora, graças a Deus, vida que segue e voltamos à rotina normal de trabalhos.
Isso pode ser considerado como em definitivo ou, se tratando de justiça, tudo pode acontecer, Éder?
A questão de afastamento, tu diz?
Exato.
Eu não entendo a parte da justiça, acredito que isso não ocorra mais, isso não pode ocorrer. Logicamente, o processo é uma situação demorada, né? Eu não sei exatamente como que funciona os tempos de cada coisa, mas eu sei que existe investigação e depois existe a fase de julgamento.
Mas, né, tinha um receio de daqui a pouco ser prorrogado esse afastamento, Éder?
Olha, pelos fatos, sabe? Pelos fatos e pelo tudo que ocorreu, eu não tinha receio. O meu receio é pelo seguinte: se fosse os fatos serem analisados a fundo, não teria nem ocorrido o afastamento, porque não existiu crime para existir tudo isso. Então,
você sabe que sempre surgiu uma dúvida, porque quem te afastou foi o Ministério Público, é isso, né?
Sim.
Depois veio a CPI. E isso acabou confundindo as pessoas, Éder. A Câmara de Vereadores, ela teria poder para te afastar do cargo ou só o Ministério Público, Éder?
Bah, eu não sei te dizer.
Porque surgiu essa dúvida, né?
Eu acho que pode, se for julgar no final de tudo e eles julgassem como eu não sei, Paulo, não, eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu não sei exatamente, acredito até que poderia.
Poder até teria, né?
Poder acho que até teria, né?
Éder, eu preciso te perguntar, o que foi mais difícil nesse tempo? Quanto tempo deu, por falar nisso, de afastamento?
Deu 6 meses.
6 meses.
6 meses de afastamento.
O que foi mais difícil nesse tempo aí?
Ah, Paulo, eu não nego para ninguém, foi um período bastante difícil, talvez o mais difícil da minha vida. Eu, para fazer um histórico sobre tudo o que aconteceu, né? Nós vínhamos trabalhando forte, nós tínhamos diversos programas sendo lançados no governo, e do dia para a noite eu recebo uma ligação, até o pessoal às vezes fala assim, ah, te tiraram da cama, né? Não, eu já tinha saído, né? Eles chegaram lá em casa às 6 da manhã e eu já tinha saído de casa, e eles ligaram para voltar para prestar alguns esclarecimentos. Daí, quando eu voltei, uma surpresa, né? Uma surpresa muito grande, tá acontecendo aquilo.
Não chegaram derrubando porta.
Não. E o que mais doeu foi os dias posteriores, por causa que eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu perguntei pro pessoal o que aconteceu. Eles não sabiam dizer, porque era um processo e de sigilo de justiça e tal, e ninguém me falava. E eu não tive acesso ao processo no primeiro dia. Tive acesso ali depois, 4, 5 dias depois, 6 dias, não lembro. E esses primeiros dias ele causa uma tristeza muito grande. Eu confesso, sabe, eu acredito que eu tenha chorado todos os dias direto, sabe?
Ali foi o período mais difícil?
Um período muito difícil, porque eu não sabia o que tinha acontecido de errado.
Sabia que estavam te acusando de alguma coisa.
Sabia que estavam me acusando de alguma coisa, não sabia do quê. Quase entrei em depressão, Paulo. Naqueles primeiros dias, até o pessoal dizia assim, não, sai, levanta a cabeça, só que o emocional da gente fica muito abalado.
Aí você teve apoio, Éder?
Tu vê a família sofrendo, tu vê a família, né, também bastante impactada, uhum. E isso te dá um baque, sabe? E daí tu perguntou sobre o apoio, isso talvez foi o que me ergueu, né? Quando eu saí, comecei a sair para a rua, comecei a sair no meu futebolzinho de vez em quando, né? Saí na reunião com os amigos, o pessoal, eu comecei a ver assim, não, mas pera lá, né? As pessoas todas te apoiando, né? Dizendo, não, vai firme, fica de cabeça erguida que a verdade aparece, que tu vai mostrar que isso tudo não é correto o que foi feito. E os amigos, né? As pessoas da comunidade, todo mundo me levantou, né? Me levantaram. Eu agradeço muito a comunidade, eu agradeço muito aos meus amigos, porque foi através deles que eu consegui permanecer de pé, né? Onde eu ia, o pessoal apoiava, o pessoal dava aquela mensagem de carinho, sabe? Não, fica firme que as coisas vão se resolver, você vai poder esclarecer tudo isso e tu vai dar a volta por cima sem dúvida. Então, aí revivi, né? Aí revivi depois daqueles primeiros dias que quase entrei em depressão. Depois que comecei a sair um pouco, conversar com as pessoas, eu vi que não era bem assim, que as pessoas... Hoje em dia as pessoas, elas são muito bem informadas, Paulo. Elas têm acesso à informação, têm acesso às mídias e elas não caem em qualquer conversa, qualquer fato que ocorra.
Deixa eu mudar então a pergunta, Éder, até para que o ouvinte também possa se situar nisso. Você sentiu nesse tempo o apoio de alguém que eventualmente você esperava que poderia vir apoio?
Bastante, né? Bastante pessoas mandavam mensagens para minha mãe, mandavam mensagem para minha namorada.
Não, a falta de apoio agora, Éder, de algumas pessoas.
A falta de apoio?
As pessoas que estavam do teu lado e daqui a pouco, agora quando você precisava do respaldo.
Não, eu acredito que falta de apoio não existiu, né? Logicamente, às vezes a gente espera algumas coisas a mais de algumas pessoas, mas assim, eu não vejo como um fato relevante de dizer assim, as pessoas não me apoiaram, ou fulano não me apoiou, né? Eu acho que a maioria das pessoas...
Às vezes tem um ou outro caso isolado, né?
É, sempre existe, né? Mas no meu caso, a maioria das pessoas me apoiaram, né? Questão do meus amigos, a questão das próprias pessoas que fazem parte da administração sempre me apoiaram. Então, isso eu agradeço bastante, porque foi o que me manteve firme e o que me permitiu superar todas essas dificuldades em todo esse tempo que eu passei.
Éder, foi coincidência ou foi uma estratégia do partido o fato de você voltar agora, né, a sua retomada depois do afastamento, já como prefeito em exercício?
Eu acho que foi coincidência, né, Paulo? Porque se fosse estratégica, teria sido desde o começo do período que o prefeito saiu de férias, né? Uhum. Eu nunca tinha ido contar no calendário, ver quantos dias eram, qual que era o dia que eu voltava, né? Porque tinha me dito lá no início, não, tu volta no início de março.
Sim.
Ah, daí eu coloquei na cabeça que era no início de março, né? Então, daí no meu entendimento, o prefeito saiu de férias, o Vardão assume e vai ficar
no tempo.
Vai ficar todo o período ali. Aí chegou a semana retrasada ali, e o pessoal me ligou e disse, tu volta o dia 27 e tem que voltar para a prefeitura. Eu digo, opa, então era antes do que eu imaginava, né? Então foi coincidência.
A gente aproveita esse bate-papo, Éder, até para entender um pouquinho todo esse processo. Você vinha num ritmo acelerado, vinha com muitas responsabilidades, né, junto à administração. E falando um pouquinho agora, jogo logo aí na frente. Inegavelmente, seu nome, né, estava sendo projetado para ser, quem sabe, até o sucessor do prefeito Gustavo Bonotto. Acho que isso fez mudar alguma coisa nos planos, Éder, ou não?
Bom, Paulo, eu nunca confessei publicamente isso de ser o próximo candidato, e eu sempre me pautei na seguinte resposta, quando me falavam se eu seria o próximo candidato ou não. Eu sempre falei o seguinte, tu tem que avaliar um trabalho, né? Se nós falamos que dentro de 4 anos nós iríamos fazer tal ação para a educação, tal ação nas obras, tal ação na saúde, e no final dos 4 anos nós tivéssemos feito esse trabalho, feito um trabalho de excelência, aí logicamente o nome iria aparecer ao natural, né? Falando isso antes de todo esse processo.
Mas era evidente que havia uma projeção do seu nome.
Né? Nós vínhamos trabalhando forte, os projetos eram bons, são bons, né? Os projetos são bons, eles vão acontecer ainda, né? Vêm acontecendo e vão continuar acontecendo. E logicamente que isso traz uma projeção ao nome. Só que eu sempre falei que um candidato ele tem que se pautar pelo trabalho. Se tu apresentar um trabalho e lá na frente for aprovado pela comunidade, tu vira candidato, senão tu não consegue virar candidato.
E esse processo ofusca ou não, Éder?
Eu acredito que não, Paulo. Eu acho assim que...
Você não sai fragilizado, digamos assim, de toda essa discussão?
Logicamente, se existisse uma condenação, logicamente que tu sai fragilizado, né? Mas um processo investigativo, ele é para esclarecer fatos.
Então você não acredita a princípio numa condenação, né?
Não, eu tenho total certeza que não tem como ter condenação, porque não existe crime, eu não fiz nada de errado. Não fiz nada de errado. Se o pessoal me disser assim, podem existir erros? Podem, mas nem sempre esses erros... Pode ter sido eu que cometi, pode ter sido outra pessoa.
Você acha que cometeu algum equívoco? Vamos usar esse termo, Éder.
Eu assim, para ser sincero, eu acho que não, Paulo. Eu vejo assim, o pessoal comentar tudo, até na CLI foi levantado diversas situações sobre fiscalização, sobre contratos, né? Tudo que foi feito dentro da prefeitura, eu nunca fiz nada sozinho. Eu fazia o que me cabia, né? Que era a parte mais técnica, mais voltada ao lado técnico mesmo, mas a parte jurídica, a parte contábil, a parte de formal, eu nunca fiz isso, sabe? Então, o que era solicitado para mim fazer, eu fazia. Até podem existir erros, não vou dizer que não, porque a gente não é perfeito, né? De fazer tudo correto. Mas ao ponto que eu analisei do processo, sempre foi tentado prestar o serviço da melhor maneira possível, né?
Porque, assim, na verdade, te acusam de que daqui a pouco você falhou em algumas questões de fiscalização e tal, e aí pode chegar até o extremo de acusações de envolvimento com dinheiro, que daí o caldo é grosso, né, Eder?
Não,
como é que você vê isso?
Eu vejo essa questão que o pessoal, não vou citar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe quem é, né? Que levantou sobre dinheiro, sobre corrupção, isso aí é de uma maldade sem tamanho, sabe? É maldoso, é politicagem, politicagem barata. Eu considero quase como uma perseguição política esse ponto aí. Porque a questão de receber dinheiro é muito fácil de você ver. É só você olhar as transações bancárias, é só você olhar questão patrimonial, né? E as minhas sempre tiveram origem. Toda a minha movimentação financeira foi através de banco, até porque o único dinheiro que entra na minha conta é o dinheiro do meu salário, né? Do meu salário eu não tenho um empreendimento, não tenho nada fora disso, então é muito fácil de ver, entrou o salário só durante todos esses meses.
Você pensa que conseguiu justificar tudo nessa questão de valores, como é que esse dinheiro não veio para os cofres do município, essa questão da venda do lixo e etc e tal.
Sim, sem
você
dúvida.
Você acha que conseguiu justificar da maneira que convenceu a população?
É que assim, Paulo, vamos separar os fatos, né? Vamos separar os fatos. A investigação do Ministério Público é uma investigação que eu considero séria, isenta e imparcial. A investigação do Ministério Público ela está apurando os fatos mesmo, tudo o que ocorreu com documento, sabe, com movimentação bancária, com as fiscalizações, todos os documentos, tudo o que foi feito durante esse período. Tá? Essa investigação ela vai trazer os esclarecimentos necessários e o julgamento final, que é o que eu falei que eu não vejo como existir condenação. Tá? Eu acredito nisso.
Se houver, você admite que aí houveram erros mesmo. É isso?
Olha, se houver condenação, eu falei agora há pouco em outra entrevista, eu renuncio. Se existisse uma condenação, que eu diga, tu cometeu um crime, tal, eu renuncio, né? Mas isso não é o caso. Isso não é o caso. Eu tenho total certeza que não existiu crime, não existiu nada de tudo isso que o pessoal maldosamente vem falando. Aí, como eu falei, a investigação do Ministério Público é uma coisa. O que vem sendo feito na CLI, aí é uma questão fora a parte. Eu vejo que o pessoal tenta usar politicamente isso, tenta empurrar goela abaixo crimes que não existiram, sabe? Tenta distorcer os fatos, porque a CLI ela, não era para ser, mas ela vira mais política do que realmente investigativa. Ela é mais fácil você querer acusar a pessoa, jogar o nome dela para a comunidade, deixar palavras no ar, porque eu vejo que o que está acontecendo é isso, o pessoal joga palavras no ar. fala em corrupção, fala em desvio de dinheiro, fala não sei o quê, sabe? Aí entra na mente das pessoas, ó, corrupção, desvio de dinheiro, sabe? Só que...
A empresa levou vantagem, Éder?
Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, a empresa não levou vantagem. Eu não levei vantagem, o prefeito Gustavo não levou vantagem. Quem levou vantagem foi o município de Lagoa Vermelha. Porque foi prestado um serviço bom, e o preço sempre foi menor, sabe? Então, eu vejo que sempre foi feito da maneira mais correta.
Mesmo essa maneira da comercialização, da venda daquele lixo, que falam no valor, em valores até alto, né?
Bom, Paulo, a comercialização do lixo é uma das situações, dentre tantas outras, que o pessoal vem levantando. Mas vamos citar, eu teria que me aprofundar nesse assunto para poder esclarecer exatamente o que acontece. A Codesa, ela é uma empresa de economia mista, tá? Ela é uma empresa. O pessoal quer dizer que a Codesa era do município. Não, a Codesa, ela poderia, o município ser um acionista, mas o dinheiro que ia para a Codesa, ele não voltava para o município. Por exemplo, assim, ah, eu estou pagando 120 mil de coleta de lixo para a Codesa e aquilo lá vai voltar. Não, não volta, aquilo lá é da Codesa. Aquilo lá é da Codesa que ela usava para pagar funcionário, para pagar, sei lá, as despesas dela. A parte do reciclado, a Codesa fazia toda, na época dela, fazia toda a triagem e o dinheiro ficava com a Codesa, que era uma empresa.
Para investimentos, de repente, no próprio sistema ou não?
Qual o investimento? O pessoal se dá investimento. Qual o investimento? Me diga um investimento que a Codesa realizou.
Nem maquinário, nada.
Não, a Codesa, o que ela fez pelo município foi o seguinte... Ela devolveu, que daí eles falam em devolver dinheiro e tal. A Codesa, como ela é uma empresa que tem acionistas, ela pagou dividendos, tá? O dividendos foi 70 mil reais. Só que 70 mil reais de um período de 2010 até 2019, tá? Não chegou a 70 mil reais. Se tu dividir isso por mês, não chega a dar 700 reais por mês. Então é um valor irrisório, tá? A partir do momento que entrou a empresa nova... A Deva, na época, foi seguido simplesmente o mesmo processo. A empresa triava o lixo, comercializava o lixo. Tá? O que nós gostaríamos que as empresas fizessem é que elas triassem a maior quantidade possível de lixo para nós não enchermos a célula do aterro sanitário muito rápido. E isso nós sempre cobramos. O restante do contrato nós também sempre cobramos, né, firmemente para ser cumprido. E foi cumprido, né? Então, como eu falei antes, as palavras ao vento é o que dói, sabe?
Já pode falar agora com o prefeito Gustavo?
Sim, agora eu posso falar com o prefeito Gustavo.
Vocês já vão ter um contato.
Eu até não conversei com ele, ele está de férias, né? Não quis atrapalhar as férias dele.
Os seus planos, os seus projetos, eles continuam? Você retoma? Como é que... vai ser agora.
Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu vejo assim que tudo isso que ocorreu, a população não tem culpa. A população não tem culpa disso. Então não tem por que parar projetos, parar serviços por causa disso que está ocorrendo. O que nós pactuamos, o que nós combinamos de fazer, o nosso plano de governo, as 80 ruas que nós temos que pavimentar, o postão de saúde, o postão do bairro São Sebastião, as creches... Tudo isso vai ser continuado e vai ser realizado. Nós vamos entregar tudo o que foi prometido, sem dúvida.
Gerou polêmica até essa questão do salário, né? E essa questão de ser legal, considerado moral ou imoral, como é que você vê isso, Ed?
Eu vejo como a pessoa que colocou isso em pauta é mal intencionada. Pessoa mal intencionada. Eu não pedi para me afastarem da prefeitura. Eu estava trabalhando, estava dando o meu melhor pelo município. E de uma hora para outra aconteceu tudo isso, né? Primeiro ponto que eu fui de atrás é saber como é que fica a questão dos rendimentos, porque eu tenho vida. Eu tenho vida, eu tenho contas a pagar, eu tenho que sobreviver. Então, aí fui informado que não, que como é uma investigação, as coisas seguem tudo normal.
Porque o salário foi o mesmo, não alterou nada.
Não altera. Só que o pessoal também, tu veja, eu falei de mal intencionado antes, citaram um valor fora da realidade. Eu até lançaram em grupos de WhatsApp aí, maldosamente, que era em torno de 70 mil reais.
Bom, isso cara, é 70... tudo transparente. Quanto hoje daria esse salário? Hoje um mensal.
Mensal? Líquido, né? É. Líquido 5 mil e 5.600, 5.700, eu nunca cheguei a olhar o final dele, mas é 5.600,
5.700.
Multiplicado por 6 dá 30, 33.
Evidentemente, né? Que bruto ele dá um montante bem maior, né?
Mas mesmo assim não chegaria a tudo isso que estão falando, né? Se for fazer a divisão de 70 mil, daria 12 mil. Quem que recebe 12 mil hoje na prefeitura? Talvez o prefeito, né? Então, não tem cabimento. O pessoal tenta passar umas informações descabidas para a população, né? Mas graças a Deus, como eu falei antes, a população ela é bastante informada hoje em dia e o pessoal sabe que...
Evidentemente que o que choca é que você recebeu o seu salário e não deu uma contrapartida para o município. Você não conseguiu trabalhar.
Mas não foi uma opção minha, né? Não foi uma opção minha. Eu sempre estive à disposição. No momento que trabalhei, sempre prestei o serviço da melhor forma possível. E não é ilegal. O pessoal quer falar que é ilegal, até citaram diversas vezes que vamos questionar Ministério Público, não sei o quê. Não, não é ilegal. Os vencimentos, eles não cessam, a não ser que exista uma condenação e você seja afastado definitivamente, que isso não vai ocorrer. Uhum. Né? E outra, se existisse uma condenação futuramente, tu devolveria os vencimentos, né? Tu devolveria tudo isso. Mas isso não ocorre, Paulo. E como eu falei, a vida da gente segue, a gente tem contas a pagar, a gente tem a vida sendo vivida. E tu, eu não tenho como, por exemplo, assim, eu tô sendo afastado e agora então eu vou trabalhar em outro lugar. Não, tu sabe que não é fácil de tu sair, já sair trabalhando e com outros rendimentos.
Éder, você foi ouvido duas vezes na CPI, né?
Eu fui ouvido duas vezes. Duas vezes.
É. E nesse período, pelo Ministério Público, quantas vezes você foi ouvido?
Eu não posso entrar em detalhes, né?
Nem sobre... mesmo dizer se foi ouvido
sobre...
ou não.
Essa questão eu acredito que não exista problema, né? Sim, existiu depoimento. Já até eu falo isso porque saiu no jornal. Sim. Mas eu não posso entrar em detalhes sobre o processo porque, como eu disse, o do Ministério Público ele é sigiloso. Né?
E então... é ouvido aqui ou é na capital, Éder?
Ela pode ser...
Virtual?
Virtual.
Foi mais do que uma vez que chegou a ser ouvido?
Não? Não, foi só uma vez.
Chegou a ser questionado sobre algum tema que veio da CPI ali, Éder, ou não?
Não, eu não posso entrar na questão do...
Mesmo não dizendo o quê, mas se houve, então não pode.
É que eu não, na verdade, se eu soubesse, você não pode falar disso, e daquilo tu pode. Aí até tudo bem, mas eu não sei o que é afinal que eu não posso falar sobre a investigação.
Bom, retoma agora então, está como prefeito em exercício até quando, Éder?
Eu estou como prefeito em exercício até dia 7, se eu não me engano, que é quando termina as férias do prefeito. Né? Graças a Deus, feliz com essa retomada, né? Uhum. E confiante que tudo isso vai ser esclarecido na medida que os dias passam, como eu sempre digo, né? O tempo é o senhor da razão. E a verdade, ela sempre aparece, né?
Qual é os projetos imediatos agora que você já retoma?
É retomar, né? Retomar todos os projetos que nós vínhamos desenvolvendo. Até teve alguns que eu vi que deram uma parada, uma segurada, né? Porque eu estava diretamente ligado a esses processos. Mas vamos retomar. É que nem eu falei antes, temos 80 ruas para calçar, que vão ser calçadas. Tem um postão de saúde para entregar. Tem as creches que nós temos que construir. Todos esses projetos aí, nós temos que dialogar com a equipe para colocá-los em práticas. Então, vamos
Você
retomar.
Você sentiu que o partido está contigo, Éder?
Sem dúvida, né?
Está fechado contigo.
Sem dúvida.
Sabendo que você tem planos políticos, evidentemente, independente do que vai fazer futuramente, mas o importante é saber se o partido também tem esse interesse, digamos assim.
O nosso grupo é um grupo bastante fechado, né? Um grupo bastante firme nesse ponto aí. Questão sobre planos futuros, é como eu falei, só o trabalho ele enaltece uma pessoa ou desmoraliza. Então, o trabalho que vem sendo desenvolvido ou que vai ser desenvolvido é o que vai falar mais alto no final de tudo.
Uhum. Também tinha surgido um questionamento, Éder, estou bem lembrado, que muito se falou, quando terminou a Codesa, para onde foi, o que se tinha, foi vendido, foi repassado, para quem foi, Éder?
Bom, a Codesa. A Codesa ela tinha duas partes, vamos dizer assim. Uma das partes era os equipamentos ali que a própria Codesa tinha adquirido, né? Isso, por exemplo, tinha dois caminhões, se eu não me engano, um caminhão mais novo, um mais velho. Esse caminhão mais novo, a própria Codesc tinha adquirido, daí tinha um veículo que a Codesc tinha adquirido também. Todos esses equipamentos, eles são leiloados e pagam a dívida existente, que a Codesc ela tinha uma dívida grande trabalhista, né? Ela tinha uma dívida. Sim, ela é uma dívida bastante grande, né? Na questão trabalhista. E tudo isso, esse montante é utilizado para pagar as dívidas e tudo que existe dependências, tá? A outra parte era a parte que o município tinha destinado para a Codesc, que daí era outro caminhão, aliás, era um caminhão grande e um caminhãozinho menor, e mais alguns equipamentos lá. Isso tudo volta para o município, e o município pode leiloar ou pode utilizar. No nosso caso, um dos caminhões foi transformado em um caminhão caçamba para utilizar na própria cidade, e o outro é esse caminhãozinho da Luz aí. Então ele foi adaptado para ser utilizado como caminhão da Luz e está sendo utilizado aí, dois veículos que estão servindo bastante.
Certo. Bom, vamos aguardar agora com expectativa. Evidentemente que algumas novidades deverão surgir aí em termos de projetos, de andamento, de sequência de trabalho, que a gente possa estar dando divulgação e ampliando até como é que vai ser esse processo aí, que pode demorar um bom tempo ainda, Edgar.
A questão do processo, eu não, que nem eu falei antes, eu não sei, sabe, eu não tenho nem experiência sobre isso, porque nunca me aconteceu, né? Eu não sei se demora um mês, dois meses, mas enfim, um dia ele virá, todo mundo vai ter conhecimento sobre isso.
A CPI foi desagradável, Eder?
A CPI, sem dúvida, foi desagradável, né? A gente escuta muita informação distorcida, muita mentira também, né? E acaba que eu escutava por necessidade, porque tu escutar o teu nome ser tratado, às vezes, de uma forma bastante... O pessoal não falava diretamente, que nem eu falei antes, palavras ao vento, mas você sabe, eu nunca vi ninguém vir aqui, e até desafio alguém que queira vir dizer assim, o Éder cometeu tal crime, o Éder desviou dinheiro, isso eles não vêm falar. Isso o pessoal não vem, e nem na CPI não falo, porque sabe que pode tomar processo, pode existir uma situação desagradável aí, né? Agora, jogar palavras ao vento, eu escutei durante todo esse tempo, e isso acaba machucando a gente, sabe? Só que por necessidade, eu, para saber o que estava acontecendo, eu tinha que assistir, eu tinha que acompanhar, né? Mas ela, realmente, para mim, ela foi bastante desagradável.
Éder, obrigado aí pela participação e bom trabalho aí, vamos retomar, né?
Sem dúvida, Paulo, eu agradeço a oportunidade, agradeço também a comunidade que esteve ao meu lado durante todo esse tempo, amigos, né? E eu, uma mensagem que eu gostaria de passar, né? Até porque eu estou passei por uma situação difícil, né? É que as pessoas se informem bastante sobre os fatos, né? Não façam julgamentos antecipados das coisas, porque isso acaba prejudicando as pessoas. Eu fui uma das pessoas prejudicadas nesses últimos meses, né? Então eu solicito as pessoas, não façam julgamento antecipado. Primeiro elas se informem sobre os fatos, saibam o que aconteceu, para daí depois sim elas virem falar. Para a gente prejudica bastante, né? Quando você vem tendo um trabalho sendo realizado, do nada até acontece uma eventualidade e daí algumas pessoas acabam falando coisas que não existem e isso acaba se disseminando. Então, é uma mensagem que eu falo, e não só para mim, né? Para tudo que ocorre no nosso mundo. As pessoas, antes de falar, elas têm que se informarem bastante sobre o que é verdade e o que não é, né? E eu não tenho dúvida que a verdade sempre aparece no final.
Éder Piardi, vice-prefeito, que até então estava afastado, agora é prefeito em exercício, está retomando as atividades aqui no município de Lagoa Vermelha nesse período de férias do prefeito Gustavo Bonotto. O vice-prefeito Éder está então respondendo pela prefeitura. É o nosso Conectado Ligado na Informação. Intervalo e voltamos já.